se fez ação de taxa, né, num juro. Você reduz um pouco a taxa, né? Você pegar o Moder Frota, que é a grande linha hoje de modernização da frota de maquinários do nosso agricultor, ele saiu de 13,5 e veio para 12,5. O Pronamp Investimento veio de 12,5 para 11,5. Só que essas linhas houve uma redução no volume de recurso. O Pronamp, né, cresceu um pouquinho, mas os demais produtores, o Moder Frota, vamos falar assim, reduziu-se bem, na ordem de 5 bilhões e 800 de redução. Né? O ano passado nós tínhamos 9 bilhões e meio de limite, e esse ano nós temos 3 bilhões e 700. Então, quando você pega isso daí, vai encarecer, né, na necessidade de você renovar o parque maquinário. Isso que a gente está nesse descompasso, na verdade, que teria que ser melhor analisado, né?
Ô Gilmar, eu estava vendo aqui, fazendo uma análise, o governo não diz nada, não cita nada com relação à subvenção seguro rural.
Então, outra, normalmente você também tem uma expectativa de todos os anos de você fazer uma boa proteção ao nosso quadro de associados. E esse ano ele não fez qualquer tipo de menção de subvenção. Então, o que que estrategicamente a Credicuamo trabalhou junto às seguradoras, que são as grandes detentoras do nosso risco dentro de casa? Nós fomos lá e negociamos com as seguradoras, ajustamos as taxas. Então, se você pegar a taxa média nossa em relação ao passado com esse ano, caiu na ordem de 17%, entre 17% e 20%. Por que caiu na média? Porque a Credicuamo, como ela customiza o seguro agrícola por agricultor, por propriedade, por talhão, então essas operações, na verdade, alguns associados podem ter na ordem de 20, 25%, outro na ordem de 15, 12, 15% de redução na sua taxa efetiva. Houve uma melhoria também de produtividade, né, que nós fizemos também uma negociação com a seguradora, melhorando o gatilho, né, para ajeitar o seguro agrícola. Então, mesmo o governo não se manifestando com relação à subvenção, nós ajustamos com as seguradoras uma redução de taxa para que também não fique pesado para o agricultor na opção dele fazer o seguro de proteção.
Quer dizer, então, o cooperado da Credicuamo, ele está amparado?
Sem dúvida. Foi uma das preocupações que nós tivemos, né? Que a Credicuamo vem constantemente se preocupando, porque a adesão do associado ao seguro agrícola, principalmente nesse momento que estão se falando tanto em intempéries, tanto em El Niño, né? Que, né, tem um medo, na verdade, hoje sendo instaurado aí, né? Mas a gente, na preocupação da Credicuamo é trazer, na verdade, algo que seja possível para o agricultor, né, o nosso associado, fazer aquisição, fazer adesão ao seguro agrícola.
Muito bem, Otimar, falamos do seguro, então, e agora com relação ao plano safra. Mesmo com essas dificuldades, como é que a Credicuamo se preparou e o que que a Credicuamo anuncia para os seus cooperados com relação à linha de financiamentos aí para essa próxima safra?
A Credicuamo sempre também, nós sempre, né, sabemos que a Credicuamo é uma cooperativa dos associados da Coamo, né, dos cooperados da Coamo. Então, todos os anos nós nos preocupamos em buscar os recursos a juros oficiais do plano, em condições normais, tanto de custeio, comercialização, investimentos. Nós temos hoje recursos suficientes para atender o nosso associado de forma muito tranquila, para atravessar o 26-27, né, o plano 26-27 de plantio dos associados. A Credicuamo vai disponibilizar com recursos livres e recursos próprios da Credicuamo na ordem de 3,5 bilhões de reais para atender a todos os associados da Credicuamo e da Coamo.
Você acabou de ouvir aqui com a gente a entrevista realizada com o diretor de negócios da Credicuamo, Gilmar Antônio Peri, que detalhou o novo plano safra do governo federal e comentou sobre a disponibilização dos recursos aos associados da cooperativa. Essa entrevista foi veiculada originalmente no Momento Coamo, programa que é exibido no canal da cooperativa no YouTube. Se você ainda não conferiu, acesse a plataforma e acompanhe essa conversa na íntegra e com ainda mais detalhes.
Informativo Coamo. No Informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
Pegue o seu papel e a sua caneta, porque eu trago neste momento os preços dos produtos agrícolas que foram praticados na tarde de ontem pela Coamo, tendo como base o município de Campo Mourão. A soja fechou o dia sendo comercializada pelo valor de R$ 116,00 a saca de 60 quilos. Já o milho operou no valor de R$ 52,00 a saca. Trigo pão tipo 1, R$ 70,00 o valor da saca. E o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda. Nós já vamos chegando ao final de mais uma edição do Informativo Coamo. Mas antes de encerrarmos o nosso programa, eu deixo um convite aos nossos ouvintes para que visitem o estande da Coamo na Festa Nacional do Carneiro no Buraco. A tradicional festividade de Campo Mourão teve início ontem e será realizada durante todo esse final de semana. E a Coamo é uma das apoiadoras deste grande evento. O amplo estande da cooperativa na festa vai apresentar os produtos e serviços da Coamo, com exposição de máquinas e insumos agrícolas, apresentação da nossa linha alimentícia, apresentação dos serviços da Crédito Amo, além de uma trilha do cooperativismo, que evidencia os benefícios do sistema para os cooperados e para toda a comunidade. Quem visitar o nosso estande também vai ter a chance de conhecer as oportunidades de trabalho existentes na Coamo, com orientação direta dos profissionais da área de gestão de pessoas da nossa cooperativa. Aproveite também esta oportunidade e venha tomar um café Coamo no nosso estande durante a Festa Nacional do Carneiro no Buraco. Com esse convite, eu encerro o programa de hoje. Muito obrigado a todos que diariamente nos acompanham aqui no rádio. Amanhã, eu estou de volta trazendo para você uma nova edição do programa da Família Rural e Cooperativista. Um forte abraço para todos que nos ouvem e até o próximo Informativo Coamo.
Crédito Coamo, junto com você sempre. Ofereceu Informativo Coamo. Chegou a Promossolo New Holland 2026. Um momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br. Evangelizando Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do dia.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 10 de julho, o Evangelho de Mateus no capítulo 10, versículos de 16 a 23. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples, como as pombas. Na caminhada humana e espiritual, sempre encontraremos pessoas que tentarão nos afastar da fé, da igreja, do otimismo, das coisas de Deus, e buscarão nos intimidar. Como temos tendência ao desânimo, Jesus nos adverte e nos prepara. A prudência e a simplicidade estão na capacidade de escuta, compreensão, domínio da arrogância e dos julgamentos. Determine-se: hoje eu serei simples e prudente nas minhas ações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Evangelizando Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade,
Ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa Diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também. Cultura FM.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
7:02, cultura 7:02.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou o Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro, precisou, ligou. Copel, pura energia.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora, chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Você vai ouvir agora mais um programa da Rádio Cultura.
Programa de conteúdo livre.
Agora na Cultura FM. Cidade em Movimento. Notícias de Guarapuava e da região que influenciam o seu dia a dia.
Sete horas e quatro minutos, bom dia, excelente sexta-feira, hoje sexta 10 de julho de 2026. Seja bem-vindo, começa aqui o Cidade em Movimento, programa de notícias da Rádio Cultura, que atualiza no início da manhã as informações da nossa cidade, as informações da região, aquilo que é importante para você nesta sexta-feira. Eu sou o Kleber Moleta, tenho a missão agora de, assumindo aqui o estúdio principal da Rádio Cultura, levar a você essas informações, trazer os destaques desta sexta-feira que está só começando. Tempo bom agora em Guarapuava, firme, não temos chuva, nem previsão de chuva. Temperatura, segundo o CIMEPAR, na casa dos 9 graus, o que convenhamos, né, para quem vivenciou aí 2 dias de frio mais intenso, né? Uma geada muito severa nesta semana. 9 graus é assim, dá pra dizer, olha, agradável, né? Claro, tem que puxar aquela blusa, sair aí de casa agasalhado, porque realmente a temperatura é baixa, mas comparando com o que já vivemos nessa semana, tá razoável, né? A máxima prevista para hoje é de 21 graus. Não chove, não tem previsão de chuva hoje em Guarapuava, nem nos municípios da região. E a temperatura deve oscilar, né, entre 9, que é a mínima prevista para hoje, e 21 graus. Já vou trazer aqui o final de semana. Nós temos para amanhã, sábado, previsão de chuva. A mínima será de 12, a temperatura máxima 20 graus e a precipitação acumulada de 19 milímetros. Chove, então, neste sábado aqui em Guarapuava. No domingo, a mínima será de 7 graus, a máxima de 18, com previsão de chuva também, um acumulado de 1 milímetro, pouca chuva, mas ela deve bater o ponto, né? Aqui em Guarapuava também no domingo, deve estar presente. Então, final de semana será chuvoso, segundo a previsão do CIMEPAR. A semana começa então, né? O domingo, primeiro dia da semana, começa com esse chuvisco, né? Uma chuva em menos volume, a chuva mais intensa deve ser amanhã. E a segunda-feira começa com temperaturas bem baixas, 5 graus a mínima prevista para segunda-feira, começando então com temperatura bem baixa, sem até o momento nenhuma previsão de formação de geada. Então é isso, hoje tempo firme, temperatura subindo até 21 graus, mas amanhã essa virada no tempo com chuva aqui na nossa cidade. 7:06, 7:06, você pode participar conosco, o WhatsApp já está aqui na tela, pronto para receber a sua mensagem, você manda o seu comentário, manda a sua opinião, manda o seu bom dia, repercute o assunto que faz sentido para você aí onde você mora, né? Seja aqui na área urbana, nos distritos, no interior, você que observa a cidade e também, né, tem algo a dizer sobre ela, fique à vontade, aqui é o espaço que a gente recebe as suas opiniões, suas sugestões de pauta. A Rádio Cultura valoriza muito você, ouvinte. É o maior patrimônio, né, da rádio, é o ouvinte. Você faz toda a diferença para nós, então é convidado a participar sempre que quiser. Nosso WhatsApp é o 99139-3131. 99139-3131. E pelas lives lá no Facebook, no YouTube, você também é convidado a interagir conosco. Vamos às notícias, vou começar aqui com informações da área policial. Essa ocorrência aqui tem assim até um aspecto de inacreditável, né? Do ponto de vista da ousadia dos criminosos. Ousadia mesmo, né? Parece que não tem medo das autoridades, mas não é bem assim, né? A casa caiu para alguns traficantes aqui. Uma ocorrência que vejam vocês, uma encomenda, essas que você recebe, né? Você faz uma compra lá online, vem a encomenda, ou alguém, né, manda para você uma encomenda, vem por uma transportadora. Essa transportadora tem lá uma central de triagem ali, uma central para distribuição desses produtos, e olhem só, uma encomenda de aproximadamente 1 quilo de maconha foi interceptada por uma transportadora aqui em Guarapuava. Ela levou então a informação à polícia militar, que acabou prendendo 2 traficantes aqui na cidade. Segundo a polícia militar, a ocorrência começa por volta de 11:30 da manhã de ontem na Vila Carli. Funcionários de uma transportadora acionaram a polícia após identificarem uma embalagem com sinais de avaria durante a triagem de encomendas. Ao abrirem o pacote, localizaram uma substância com característica semelhante à maconha. Vejam vocês. Despacharam uma encomenda de maconha pela transportadora. No local, os policiais confirmaram que a encomenda continha cerca de 1 quilo da droga. A equipe realizou diligências no endereço informado como destino da encomenda, né, que receberia essa encomenda, mas ninguém foi encontrado. O entorpecente foi apreendido. Foi separada uma amostra para preservação ali da cadeia de custódio, que é de praxe, e o restante foi encaminhado para a Polícia Civil. Aí no período da tarde, a polícia continuou trabalhando com as informações obtidas nessa primeira ocorrência. Lá na central de distribuição, na Vila Carli, né, de uma empresa transportadora, localizaram que tinha uma encomenda de maconha para esse endereço aí. Não conseguiram encontrar no primeiro momento, mas a polícia continuou trabalhando com as informações e no final da tarde de ontem, as equipes da PM deram continuidade à ocorrência e foram até o endereço do destinatário da encomenda, no bairro Batel. E no imóvel conseguiram visualizar 8 pés de maconha, da planta, né, cannabis, 8 plantas ali, que estavam no quintal e dessa casa. Após a autorização do morador, entraram na residência e encontraram ainda porções de maconha, 16 comprimidos de êxtase e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Dois homens, 20 e 21 anos, foram presos em flagrante e, segundo a Polícia Militar, eles informaram quem seria o responsável pela aquisição e o envio da droga interceptada pela transportadora. Os presos e o material foram todos levados para a 14ª Subdivisão Policial, né, para a Polícia Civil, que vai dar andamento a essa ocorrência, incluindo a prisão, né, desses traficantes e a investigação. Então vejam a ousadia, né, mandando droga agora, despachando por serviço de encomenda. Que coisa. 7:11, contrabando de medicamentos. E adivinha que tipo de medicamento que estava sendo contrabandeado? Foi apreendido aqui na rodovia ontem. Vamos lá. Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de medicamentos, eletrônicos, bebidas e outros produtos de origem estrangeira na tarde de ontem. Foi na BR-277, aqui em Guarapuava. Quem fez a apreensão foi a Polícia Militar. De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de que um Fiat Cronos estaria transportando mercadorias oriundas de contrabando e possivelmente drogas. Estava vindo de Foz do Iguaçu. O veículo foi localizado, foi abordado após os policiais utilizarem ali a sirene, né, o giroflex, deram sinal, esse motorista encostou. Um homem de 38 anos, ele acatou a ordem de parada, desceu do veículo, foi submetido ali à revista pessoal, com ele não tinha nada. Mas aí dentro do carro, os policiais localizaram uma mochila térmica. Dentro dessa mochila térmica, diversos produtos. Entre os itens apreendidos estavam 30 frascos de tirzepatida. Tirzepatida é um produto aí que ficou muito popularizado agora como a caneta emagrecedora. Tirzepatida é o princípio ativo ali, né? E foi isso que foi apreendido. 30 frascos dessa tirzepatida, duas marcas diferentes. Além desses medicamentos, né, para emagrecer. Na verdade, a gente está falando assim popularmente para emagrecer, mas é um medicamento, ele tem lá, tem que ser receitado, né, por um profissional da medicina, tem funções para diabéticos também, né, para redução de peso, mas tudo dentro de uma série de critérios. Não é assim, né? Ah, vou usar caneta para emagrecer como se fosse uma mágica. As consequências para a saúde têm se mostrado graves, né, para algumas pessoas. E mesmo que vai utilizar o medicamento com essa finalidade, além do critério médico, né, que tem que ter lá uma profissional, um profissional que dê a recomendação para utilização dentro, né, de um critério, o produto tem que ser de origem confiável, né? Não vai comprar aí um produto que de origem estrangeira, transportado sabe-se lá em que condições, produzido sabe-se lá em que condições, né? E além desses medicamentos, tinha também dentro do carro dois relógios inteligentes da marca Xiaomi, uma ampola de anabolizante Durateston 250 mg, também proibido, né? Cigarros eletrônicos, uma caixa com um smartphone da Apple e duas bebidas alcoólicas importadas. Apesar da denúncia inicial mencionar a possibilidade de ter droga nesse carro, nenhuma substância foi encontrada na abordagem. Todo o material foi apreendido, encaminhado primeiro para o 16º Batalhão da Polícia Militar, depois para a Polícia, aliás, para a Receita Federal, né? Foram entregues para a Receita Federal, que vai dar prosseguimento aos procedimentos legais. O condutor foi qualificado e o caso agora será apurado pelas autoridades.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7:15, 7:15 agora. O grupo Mufato anunciou ontem a compra de 6 supermercados da rede Superpão no Paraná. A negociação marca a chegada da empresa aqui a Guarapuava, onde a rede ainda não atuava, além de ampliar a presença do grupo em Palmas. Pelo acordo, Mufato adquiriu 5 lojas do Superpão em Guarapuava e uma unidade em Palmas. A operação ainda depende da aprovação da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o conhecido CAD. Com a conclusão do processo, o Grupo Mufato levará as duas cidades, né, Palmas e Guarapuava, as bandeiras Super Mufato, que é voltada ao varejo, e Max Atacadista, que é do segmento atacarejo. A aquisição representa mais um passo na estratégia de expansão do Grupo Mufato, né, um grupo paranaense, nasceu em Cascavel e hoje está entre os maiores varejistas do país. Além disso, a entrada aqui em Guarapuava tem um significado especial para a família Mufato, segundo o comunicado divulgado ontem. O fundador do grupo, José Carlos Mufato, conhecido como Tito, ele nasceu em Cerro Verde, que é interior aqui do município de Guarapuava, é um guarapuavano. Segundo a empresa, essa ligação torna a chegada da rede Mufato aqui à cidade um marco simbólico na história do grupo. Apesar do anúncio, a transferência das lojas ainda não foi concluída. O negócio depende da aprovação do CAD, né, como eu já mencionei. Essa superintendência, ela é responsável no âmbito nacional por analisar as operações de concentração econômica no país, né, o que é restringido pela legislação. Então, antes de concluir a aquisição, é preciso que se avalie se não há uma concentração econômica gerada por essa aquisição. Então, só depois o negócio pode ser fechado. Isso está em análise, então. A expectativa do Grupo Mufato é que o processo seja concluído o mais rápido possível, mas, por enquanto, a empresa não informou quando as unidades passarão a operar com a bandeira Super Mufato ou Max Atacadista. Então, são as duas marcas que vêm. Também não foi revelado se vai ter reforma, vai ter algum tipo de alteração nas lojas. Então, não se sabe ao certo como será a operação. Vem as duas marcas, né? Super Mufato e Max Atacadista, mas não se sabe qual loja vai ficar com qual nome, né? Uma é voltada ao varejo, outra ao mercado atacadista, mas isso ainda está em definição, não foi anunciado. Com 123 lojas entre Paraná e São Paulo, o Grupo Mufato está presente em 54 municípios e emprega mais de 25 mil pessoas diretamente. Nos últimos meses, o Grupo Mufato acelerou seu plano de expansão. Ele inaugurou novas unidades e também investiu na modernização de supermercados que já existem e anunciou a abertura de operações em novos mercados. Então, está aí. Expectativa, não há, como eu acabei de dizer, né, um prazo já anunciado, mas expectativa que em breve mude a bandeira, né, desses mercados que foram adquiridos então pelo Grupo Mufato, passando então do Grupo Superpão para Mufato. 5 lojas aqui em Guarapuava e uma em Palmas. 7:18, 7:18, você está no Cidade em Movimento, aqui na Rádio Cultura. E agora eu falo da festa julina do 16º Batalhão da Polícia Militar. Nós estivemos ontem lá no batalhão, conversamos com a equipe de organização. Vamos falar dos atrativos. Começamos conversando com o subtenente Jorge, um dos organizadores da festa.
Bom dia, Kleber. Realmente, no dia 11, a partir das 13 horas, teremos nossa festa julina, que toda a organização está sendo feita pelos alunos que estão em formação. Formação para serem novos policiais militares aqui em Guarapuava e região.
A gente já vai falando mais aí dos atrativos, mas vamos reforçar. Então, é neste sábado, dia 11, começa 13h. E é aqui no batalhão. O batalhão vai estar aberto para a comunidade, né?
Isso mesmo. Agora, dia 11, sábado, a partir das 13 horas, aqui no 16º Batalhão de Polícia Militar, no Morro Alto. Mas quem pode passar maiores detalhes sobre o que vai acontecer e como vai ocorrer é a nossa aluna soldado Pelissari.
A aluna soldado Pelissari vai falar agora para a gente dos atrativos. Primeiro, obrigado por conversar conosco. Seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura. Comece falando das comidas e bebidas. O que vai ter na festa?
Bom dia a todos. Então, toda festa julina não pode faltar as comidas típicas, que são pinhão, quentão, bolo no pote com a medalhinha de Santo Antônio, que o pessoal gosta bastante.
Tem de típico, né, festa junina, o pessoal vai ter aqui, então, sábado, a partir de 13h. Vocês prepararam também alguns atrativos para a comunidade, até que gera uma curiosidade, né? Conhecer viaturas antigas, ter passeio também de viatura. O que, que vocês programaram nessa parte de atrações e da festa?
Então, nossa festa terá várias atrações, como passeio de viatura que a criançada gosta, exposição dos carros antigos, vai ter também um bingo com vários prêmios, os brinquedos infláveis para a criançada durante a tarde toda. Terá bastante coisa.
Bom, a festa julina, então, neste sábado, começa 1h da tarde, e o que for arrecadado vocês pretendem utilizar para formatura, né, dos alunos, é isso?
Isso. Todo o lucro da nossa festa julina, ela será para a formatura do curso de formação dos novos policiais que está ocorrendo aqui em Guarapuava.
Maravilha, isso é bom, então vai ser a oportunidade também de ajudar nessa, com esse objetivo, e de confraternizar, né? Tem muita gente que tem curiosidade de conhecer o batalhão, conhecer as passeio de viatura, conhecer, né, viaturas antigas, carros antigos, vai poder aproveitar esse momento de confraternização e conhecer aqui o batalhão que ainda não conhece.
Sim, será um momento bem especial, onde o batalhão estará aberto para toda a comunidade, então convido tragam os familiares e amigos para conhecer o nosso batalhão, para participar da nossa festa. A gente preparou com muito carinho e aguarda todos vocês aqui no dia 11, que já é o próximo sábado, a partir das 13 horas.
Perfeito, obrigado, Felicidade.
Obrigada a todos.
Amanhã, então, amanhã a festa lá do 16º Batalhão, os atrativos de festa julina, né? Os comes e bebes, como a Pelissari comentou, e tem as viaturas, né? Muita gente gosta de ver tem os carros antigos e vai ter também viaturas históricas ali da PM, além de um passeio com uma viatura especial. Então a criançada gosta muito. Vai lá, aproveita, participa desta festa. Amanhã começa 1h da tarde. No batalhão da Polícia Militar lá no Morro Alto. 7h22, 7h22, história que vem lá do Sudoeste. Todos ficaram aí chocados, né? Com o pai que foi flagrado. Tem uma câmera de segurança, mostrando na rua, numa calçada, ele caminhando com duas crianças. Em determinado momento, ele chuta a própria filha de 3 anos. Esse homem foi preso ontem em Francisco Beltrão. Segundo a Polícia Militar, a prisão do homem foi solicitada após a investigação identificar um histórico de agressões contra crianças. Crianças, no plural, por quê? Porque além da própria filha, que aparece sendo chutada, né, por ele, nessas imagens que foram gravadas no domingo, o enteado de 5 anos também teria sido agredido. O delegado do caso, Anderson Andrei, ele afirma que a medida poderá fazer com que outras testemunhas, né, possam relatar situações de violência sem medo do agressor, que agora está na cadeia. O homem responde pelo crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar. O nome dele não foi divulgado. A Polícia Civil, ela explicou que durante as investigações, diversas pessoas foram ouvidas e provas foram colhidas. Com as informações, foi descoberto que esse homem também agrediu um enteado. Conforme o delegado do caso, o menino estava com marcas no rosto e a suspeita é de que o padrasto tenha batido com ele usando um cinto e um pedaço de madeira. Isso há algumas semanas, o que deixou, né, um hematoma.
CulturaNews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
Gisele Junglis, da Rádio Cultura, e tem um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Você sabe como funciona o trabalho do transporte coletivo em Guarapuava? O dia nem amanheceu e os primeiros ônibus saem do terminal da fonte para levar os passageiros para suas atividades. Levando o trabalhador, o estudante, o pai, a mãe, levando a família guarapuavana. Mas quando chega a noite, depois que termina a operação de todas as linhas, começa o trabalho de revisão, mecânica e lavagem dos veículos. Essa é a rotina de todos os dias do transporte coletivo. É a Pérola do Oeste trabalhando dia e noite por você.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royalux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madre Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Tá precisando de algo? O melhor está aqui pertinho. No comércio e nos serviços de Guarapuava, você encontra qualidade, atendimento especial e ainda ajuda a nossa cidade a prosperar. Compre em Guarapuava, use os serviços daqui. Rádio Cultura, incentivando o desenvolvimento.
94,3 FM. O que é essencial? Você ouve agora a informação objetiva e direta aqui na Cultura FM.
7:27. Atenção, usuários do transporte coletivo. A partir de domingo, dia 13, tem mudanças em algumas linhas, adequações devido ao período de férias escolares. As mudanças começam domingo e vão até o dia 24 de julho, nas linhas Colégio Agrícola, Cedeteg, Jardim Dona Ângela e Unicentro. Haverá alteração de horários e, no caso da Jardim Dona Ângela, no itinerário. O ônibus deixará de entrar no campus Cedeteg em alguns horários, já que não há aulas e a demanda será baixa. O atendimento regular será retomado a partir do dia 25 de julho. Você que utiliza essas linhas, né, Cedeteg, Unicentro, Colégio Agrícola e Jardim Dona Ângela, deve ficar atento às mudanças que começam a valer no domingo. 7:28. Um estudo indica que a influência do fenômeno El Niño deve favorecer chuvas acima da média em várias regiões do Paraná nos próximos meses. A área com maior tendência fica no oeste, sudoeste, centro-sul e parte do norte. Pega Guarapuava, né, que está oficialmente na região centro-sul aqui do estado do Paraná. A previsão acende um alerta: risco de temporais, alagamentos e impactos na agricultura. Especialistas recomendam que produtores e moradores acompanhem os avisos meteorológicos ao longo desse período para evitar prejuízos e, principalmente, né, preservar o patrimônio e, sobretudo, a vida. 7:28, uma moradora de Ipiranga e um morador de Matelândia ganharam ontem R$100 mil cada um no sorteio do Nota Paraná, que foi realizado nesta quinta-feira na capital do estado. O sorteio também contou com premiações de outros valores. Dois prêmios de R$50 mil, os vencedores são de Curitiba e de Andirá, 200 prêmios de R$1.000, 16 mil prêmios de R$100 e ainda teve 35 mil prêmios de R$50. Para saber se você é um dos ganhadores, quem sabe tá lá esse dinheirinho só à sua espera, lá na sua conta. Entra no sistema do Nota Paraná, você já pode verificar. 7:29, o Ministério do Trabalho resgatou 19 trabalhadores paraguaios que viviam em situação análoga à escravidão. Entre eles estavam dois menores de idade. A operação resgate foi feita junto com o batalhão da Polícia de Fronteira segunda-feira. Na terça, as vítimas passaram por audiência para tentar garantir o retorno às cidades de origem. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as vítimas eram exploradas no trabalho de arranque de mandioca em Ivaté, que fica no noroeste do Paraná. Um homem, também paraguaio, organizou a vinda deles para o Brasil de táxi, cujo valor era descontado dos salários. O nome desse aliciador não foi revelado. Agora 7:30, 7:30. Guarapuava recebe a partir de hoje os Jogos Escolares fase final na categoria 12 a 14 anos. Os jogos começam hoje, vão até o dia 18 de julho. São 13 modalidades. Vão ser disputadas em praças esportivas aqui de Guarapuava: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, handball, karatê, natação, skate, taekwondo, voleibol, vôlei de praia e xadrez. A programação ainda contará com apresentação de ginástica artística e ginástica rítmica. É, além do esporte, vai ter também a apresentação do cantor Ed Lemon na recepção dos atletas e professores. E é muita gente. 6 mil atletas de 206 municípios vão disputar essas modalidades. São também 1.704 professores e técnicos, além de 453 profissionais de organização dos jogos.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7:31, 7:31. E o Paraná está disponibilizando a aplicação da vacina Pneumo 20 na rede pública. Nós já trouxemos esse assunto há algumas semanas, reforçamos agora. Atenção, tem vacina nova. Ela é uma vacina que amplia a imunização das crianças. Vamos ouvir na reportagem de Flávia Consoli, da Rede Aerp.
Paraná já está realizando a aplicação da vacina pneumocócica 20 valente conjugada, a Pneumo 20. O imunizante substitui gradualmente a antiga Pneumo 10 e dobra a quantidade de sorotipos bacterianos combatidos. Nesta etapa, a Pneumo 20 é destinada principalmente a crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias com esquema vacinal incompleto. O Paraná recebeu inicialmente 29.430 doses do Ministério da Saúde, já distribuídas às 22 regionais de saúde. O secretário César Neves destacou que a nova vacina amplia a proteção contra doenças respiratórias graves e reforça a prevenção na infância e também que a distribuição contempla todas as regiões do estado.
Nesse primeiro momento, o nosso foco são as crianças a partir de 2 meses de idade e até 5 anos incompletos, ou seja, 4 anos, 11 meses, 29 dias, e a posteriori, nós vamos também abrir para os idosos imunossuprimidos, população indígena, que existe ainda disponível a Pneumo 13 e a Pneumo 23, mas na sequência também terá a Pneumo 20 para esses grupos que são também altamente vulneráveis e suscetíveis. Que as mães tragam, essa dúvida é muito facilmente resolvida. Tragam sua criança na unidade de saúde, para a carteirinha, já vão levantar ali, já vão ver se já fez as doses da Pneumo 10, se vai precisar de reforço ou não.
A secretária municipal de saúde de Curitiba, Tatiane Filipac, celebrou a democratização do acesso ao imunizante na rede pública.
A vacinação faz diferença na nossa rede de urgência e emergência. A pneumopite é uma imunição, tem que pensar nos casos graves, nas crianças, 2 meses a 4 anos, é o nosso grupo vulnerável.
A vacina protege contra formas graves de doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumonia, como pneumonia, meningite bacteriana, otite média aguda e septicemia. O esquema padrão prevê 2 doses principais e 1 reforço aos 12 meses. Repórter Flávia Consoli.
Muito obrigado, Flávia Consoli, trazendo essa informação que é novamente um alerta para os pais, né? Fiquem atentos aí, porque pode ser que tenha vacina nova, né? Pro seu filho, vai no postinho, vai na unidade de saúde. Leva a carteirinha, né? Não precisa ir com a criança no primeiro momento, né? Leva só a carteirinha e lá você já recebe a orientação. Olha, precisa da vacina ou não precisa? Aí você, sem a dúvida, você volta para casa mais tranquilo, porque já pensou, né? Sua criança ia ficar doente, ter uma complicação, sofrer, né? Precisar ser internada ou pior, né? Deus nos livre, né? Já pensou a gente perder uma criança porque deixamos de dar uma vacina que está disponível, né? Que poderia salvar a vida dessa criança? A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe que, com que tipo de vírus, de bactéria nossas crianças vão ter contato. Então, tem que deixá-las imunizadas com tudo que temos disponível. Então, faça isso não só para essa vacina, né? A Pneumo 20, que é recente a aplicação, não tem nem um mês aí que ela começou a ser aplicada, por isso ainda precisa ser batido nessa informação, insistido, né? Para que os pais fiquem atentos. Quem sabe ele acha que está tudo certo, mas teve essa mudança, então precisa dar uma verificada. E também a vacina da gripe, né? Quero aproveitar a deixa aqui e reforçar. Todos os públicos estão com a vacina da gripe disponível, não tem mais aquela história de grupo prioritário, até porque os grupos prioritários não foram, né? A vacina ficou lá, aí os idosos, metade só dos idosos do público-alvo foi vacinar, gestantes mesma coisa, as crianças até o final da campanha dedicada só aos públicos, a cada 10 crianças do público-alvo somente 3 tinham tomado a vacina, né, contra a gripe. A vacina contra a influenza, né, ela protege contra 3 cepas ali, né, do vírus da influenza. E aí abriu para todos os públicos. Então agora todas as pessoas podem se imunizar, basta ir até a unidade de saúde mais próxima aí da sua casa. 7:36. Você está no Cidade em Movimento, programa de notícias aqui da Rádio Cultura. Continue ligado, já já tem mais informação. Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royalux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são 2 endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madiclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou o Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel Agro. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Agora eu quero falar com você, produtor que já está pensando nos próximos passos da sua produção. Porque quem vive no campo sabe, uma boa safra começa muito antes do plantio. Começa no planejamento, nas decisões certas e na escolha de quem caminha ao seu lado. E para isso, você pode contar com a Cresol. Na cooperativa, você encontra crédito para custeio, investimento em máquinas e equipamentos, recursos para fortalecer a condução da lavoura e soluções pensadas para cada etapa da produção. Tudo com atendimento próximo, parceria de verdade e apoio de quem conhece a realidade do campo. Vá a uma agência Cresol mais perto de você e saiba como aproveitar as oportunidades. Cresol, em cada ciclo do campo, juntos.
Meu negócio é aqui. Minha família é daqui. Quando você compra em Guarapuava, você investe no nosso sonho, no futuro dos nossos filhos. Faça como a gente. Valorize o que é nosso. Rádio Cultura, a rádio que acredita em Guarapuava.
7:39, 7:39, voltando aqui com o Cidade em Movimento, manhã gelada, né? Gelada, mas nem tanto, né? Sobretudo porque a gente faz aquela comparação, comparamos com o que tivemos ali na terça, na quarta, né? Os dias mais gelados, temperatura nesse momento, então, torna-se até agradável. Temos no termômetro 9,7 graus Celsius, mas a sensação térmica arredonda, né? Arredonda para 9 graus. 9 graus nesse momento, a máxima prevista é de 21 e não chove nesta sexta-feira aqui em Guarapuava, sem chuva. E hoje nós temos o início de um evento, um encontro de motociclistas aqui da região sul do Brasil. Vai reunir motociclistas de diferentes estados brasileiros, vai ter muita moto circulando aí por Guarapuava hoje, né? Aquelas motos grandes de viagem, as motos estradeiras, elas vêm para um evento, vão movimentar aqui a economia local nesse final de semana, começa hoje. A programação começa, inclusive, aqui pertinho da Rádio Cultura. Vai ter uma exposição de motocicletas na rua 15 de novembro, no período agora da manhã. Os participantes vão deixar ali as suas motocicletas e a população poderá, enfim, conhecer os modelos diferentes, estilos, marcas. Gera curiosidade, né? Desperta interesse esse tipo de atividade, sobretudo daqueles que não são encantados aí, né, pelo motociclismo, mas não têm oportunidade, né, não fazem parte de nenhum grupo, não tem moto, vão poder ali conhecer as motocicletas agora no período da manhã. E ao longo do fim de semana, os motociclistas vão se concentrar no Centro de Eventos Cidade dos Lagos, onde ocorre o FECIM, Festival de Cervejas de Inverno, aqui de Guarapuava. E claro, com as motos, eles vão circular aí pela cidade, vão circular também pelos pontos turísticos, os atrativos naturais, né, aqui da nossa cidade, ao longo de todo o final de semana. Quem está ajudando a organizar esse grande encontro, um dos maiores encontros de motociclistas aí do sul do Brasil, é o Lobo Bravo Motoclube, clube aqui de Guarapuava, está recepcionando gente de todo o sul do Brasil e também de outros estados que vêm aqui para nossa Guarapuava. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando na nossa cidade, seja bem-vindo. E eu até falava mais cedo, né, dos jogos escolares também, são 6 mil alunos atletas, né, adolescentes entre 12 e 14 anos, 1.700 professores ou técnicos, né, que vêm para os jogos escolares, que também começam hoje, além de quase 500 pessoas que vão trabalhar nesse evento, que começa hoje e vai até o dia 18 de julho. E você, morador aqui de Guarapuava, trabalha no comércio, trabalha aí na área dos restaurantes, lanchonetes, é motorista de aplicativo, vamos receber bem essa gente, vamos deixar aquela boa impressão, né, de Guarapuava, porque esse povo vem para cá para gastar dinheiro também, né, para ajudar a economia a aquecer. Eles vão usar o carro de aplicativo, vão usar os serviços da cidade, restaurante, lanchonete, muitos estão, né, em hotéis também, principalmente os que vêm para trabalhar, né, então estão gastando, consumindo aqui na cidade. Então, deixar aquela boa impressão da nossa cidade está na nossa mão. A gente tem que fazer isso, né, para que a pessoa queira voltar aqui para Guarapuava. Então vamos receber bem esse povo que vem para os eventos, tanto aí o encontro de motociclistas quanto também os que vêm para os jogos escolares. 72ª edição é a fase final da categoria 12 a 14 anos. 206 municípios do Paraná estão mandando delegação. Então você vai ver muita van, ônibus aí de gente de fora circulando a partir de hoje aqui na nossa cidade. O Ministério Público do Distrito Federal protocolou ontem uma ação civil pública contra a autoproclamada e suposta influenciadora digital, uma cidadã chamada Virgínia Fonseca. E também, além de ser contra ela, essa ação civil pública, contra a plataforma de apostas Blaze. Eu me recuso a dizer que é influenciadora, né? Influenciadora do quê? Né? Influenciadora do quê? Uma cidadã dessa, né? Enfim, mas é autoproclamada. Diz, todo mundo chama, enfim, vamos entrar na onda, vamos chamar de influenciadora, mas eu me nego a sofrer qualquer influência de uma cidadã dessa estirpe, né? E ainda mais pelo motivo aqui que ela foi alvo, né, do Ministério Público lá do Distrito Federal. O Ministério Público pede a condenação tanto dessa cidadã quanto da plataforma de apostas Blaze e o pagamento solidário de 120 milhões em danos morais coletivos pela divulgação abusiva de sites de aposta. De acordo com a ação civil, Virgínia e essa plataforma sustentam uma engenharia predatória de exploração para aproveitar a vulnerabilidade dos apostadores. O promotor de justiça responsável pelo caso, Paulo Bicheschi, ele citou na ação um dos casos que seria irregular e disse que Virgínia teria recebido cerca de 30% sobre as perdas dos apostadores captados durante a partida entre Argentina e Cabo Verde, válida agora pela Copa do Mundo. Aspas para o que está lá na ação. Em 3 de julho de 2026, portanto, semana passada, né? Durante a Copa do Mundo, a influenciadora Virgínia Ellen Fonseca Serrão, então com 56 milhões de seguidores no Instagram, divulgou em seu perfil, por meio de uma ferramenta de story, né, fez aquele vídeo curto, sem advertir claramente que era conteúdo publicitário. Durante a investigação, servidores do órgão foram infiltrados em plataformas e realizaram cadastro para monitorar o sistema de apostas. Os investigadores concluíram que são utilizados e-mails promocionais que utilizam promessas de vantagens. Além disso, a promotoria defende a promotoria de defesa do consumidor, melhor dizendo, recebeu 42 mil reclamações contra a plataforma. Na avaliação do promotor do caso, as condutas da influenciadora e da Blaze vão além de publicidade irregular. A divulgação de apostas por influenciadores, associada à falsa percepção de ganhos fáceis e a minimização de riscos, pode estimular o comportamento compulsivo e contribuir para perdas milionárias suportadas por consumidores. Ou seja, disfarçadamente, o que é pior ainda, né, dissimuladamente, estava incentivando as apostas, sem dizer que era uma aposta, sem dizer que você vai perder o dinheiro. E pode ter certeza, você sempre vai perder na aposta. Pode ganhar uma ou duas vezes, mas no geral, isso vai te levar para o buraco, né? E a casa de apostas sempre vai ganhar. E ela continua fazendo essas propagandas, ela e mais uma legião de imbecis, né, na internet, que se autoproclamam esses influenciadores, que infelizmente muita gente se deixa influenciar por eles, né? Fazem essas divulgações sem dissimuladamente, falando ali do jogo, olha, quase que como um investimento, quase que como um ganho certo, a pessoa vai lá e logicamente perde. Quem ganha? Ela ganha, né? A plataforma de apostas ganha. Então essa ação civil foi proposta, vamos ver até onde vai, né? Se ela vai chegar até o fim e vai ter punição. Um outro assunto aqui nacional, por mais 2 meses as exportações de petróleo bruto e minerais bituminosos, né, que são usados aí, tem hidrocarboneto, é usado, né, para fabricação de derivados de petróleo, eles vão continuar com uma tributação elevada. Ontem, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior manteve em 12% a alíquota de imposto de exportação dos seus produtos. Essa medida foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tem validade de 60 dias e será reavaliada após 30 dias, diante de uma evolução do cenário internacional. Segundo o governo, a decisão foi motivada pela deterioração da situação geopolítica no Oriente Médio, especialmente após a retomada, né, dessas tensões entre Estados Unidos e Irã e os novos episódios de instabilidade no Estreito de Hormuz. É uma medida temporária? Então, o que acontece? Essa decisão do governo foi uma decisão até considerada pelo próprio mercado, assim, que muitas vezes é crítico, né, a elevação de impostos, ela foi até elogiada. Por quê? Porque o preço do petróleo subiu. Lá no Oriente Médio, que é um grande produtor, tem uma dificuldade para fazer a produção sair de lá, né? por causa do fechamento lá do Estreito de Hormuz, onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. O que, que aconteceu? Os compradores foram para outros mercados. O preço subiu e eles foram comprar de outros mercados, incluindo o Brasil, que exporta petróleo bruto. Tem várias empresas, né, Petrobras, mais outras privadas, que tiram o óleo bruto e vendem para outros países. O que, que o governo fez? Inclusive com a subida, né, do preço, colocou esse imposto de 12% para arrecadar recursos que estão sendo usados para subsidiar, né, a gasolina e o diesel, para que o preço não se eleve. Então, usou uma estratégia de, sem precisar tirar mais dinheiro, né, do Tesouro, que já tem um problema fiscal no Brasil, né, eles criaram esse tributo temporário, aproveitando essa alta demanda. O Brasil começou a vender mais petróleo, né, as empresas brasileiras, devido a essa escassez do produto em outros locais aí do mundo. E com isso se arrecadou mais tributos que o governo diz estar utilizando justamente para evitar os aumentos, né, evitar o aumento do diesel e da gasolina. Então, essa medida ontem foi renovada por mais 60 dias. Daqui um mês será reavaliada, né, se é necessário mantê-la ou não. E aí o governo deve tomar essa decisão. Mas, ao que tudo indica, né, essas hostilidades lá no Estreito de Hormuz,